Direto ao assunto.
Olá, ouvintes da Rádio Alemes, eu sou Regiane Ribeiro e está no ar mais uma edição do programa Direto ao Assunto. Hoje, vamos falar de literatura. Foi realizado recentemente na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o pré-lançamento do livro Até o Último Dia, Deixa Eu Viver do Meu Jeito, Assim é que Sou Feliz. A obra é publicada pela Life Editora, escrita por Marlene Figueira da Silva, secretária de Gestão de Pessoas da Alemes e presidente de honra da Escola do Legislativo Senador Hamstebit. Para contar um pouco mais sobre essa trajetória e inspiração, nós conversamos agora com a escritora Marlene Figueira. Olá, doutora, seja bem-vinda aqui à Rádio Alemes. É um prazer falar com a senhora sobre esse livro tão especial.
Prazer é todo meu, muito feliz de estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho da minha obra, né, do meu livro. Estou à sua disposição para as perguntas que você quiser que eu responda.
Então, doutora, a senhora tem inspirado muita gente aqui na Casa de Leis, né, pela sua vitalidade, por essa disposição, né, e agora com mais um projeto. O que motivou a senhora a escrever esse livro?
Então, o que acontece é que eu sempre escrevi. Eu fui articulista da revista Ímpar, quando ela existia, durante toda a existência dela, com meus textos de documentários, de fábulas, de romance, de autoajuda. Então, eu sempre gostei muito de escrever, mas o meu tempo sempre foi muito curto. Mas quando a gente gosta de alguma coisa, a gente procura um tempo, nem que seja depois do expediente de 12 horas, né? A gente dá um jeitinho. E então, o que me inspirou é que eu convivi muito de perto com o personagem, os personagens dessa história. E é uma história, assim, que é um exemplo de superação, de resiliência, né? Então, eu pensei, poxa, eu preciso de colocar isso para que os leitores também tenham a oportunidade de sentir que tudo é possível. Esse personagem veio lá de baixo, era um andarilho, sem família, a família foi toda destruída, e o sonho dele era constituir uma nova família, era vencer na vida, e com muita garra, muita persistência e, acima de tudo, muita fé em Deus, ele foi conseguindo esse objetivo. Então, o que eu penso assim, que essa superação dos personagens pode ser positivo para o leitor. O leitor vai ver que tem alguns textos, que ele é feito em texto. Tem dois textos de fé, muita fé. É um episódio que você fica sem saber o porquê, entendeu? E assim, foi tudo muito bom. O livro também traz, assim, inovações, como, por exemplo, tem um QR Code numa página, acho que é a página 108, que você coloca o seu celular, você ouve uma linda canção, que é uma canção que o personagem amava. Esse personagem já não existe mais, e quando ele foi ser sepultado, ele pediu que seria no som desta canção. Então, é assim, até eu digo para os leitores, procura ouvir, é fantástica. Eu acho que é uma inovação. Eu, por exemplo, quando o editor, que foi da editora Life, me disse dessa possibilidade, eu não conhecia. Eu achei fantástico, sabe? Fiquei, assim, apaixonada por esse tipo de coisa. Poxa, você com um livro na mão, você ouve uma música e o celular, né? Olha, tá muito bacana hoje essa modernidade, né?
É uma tecnologia. Imagina, você ouve a história do personagem, né? Você lê ali a história do personagem e vê uma música que embalou a sua trilha sonora da sua vida, né? Isso marca, né? Isso faz com que você vê, na verdade, você imagina o personagem ali durante a história, né?
Verdade. Eu acho que a gente começa a viver aquilo como se a gente estivesse dentro da história, né? Então, assim, era um objetivo que eu tinha, eu sempre gostei muito de escrever. Esse não é o meu primeiro lançamento. E esse lançamento, na verdade, é um pré-lançamento. Nós vamos precisar de fazer outra tiragem, sabe? Vamos tirar e vamos ter que fazer um outro, porque foi insuficiente. Mas, assim, eu fico muito feliz, eu quero escrever outro, agora o próximo, eu quero fazer a minha biografia, que a minha história, ela é uma história também desde os meus 11 anos que eu trabalho fora de casa. Então, realmente, é uma coisa interessante. Trabalhei muito na Constituição do nosso Estado, então é muito interessante. Eu quero ver se eu ainda tenho tempo de fazer. Mas eu fiquei muito feliz de escrever esta obra, porque eu convivi muito perto perto com essas personalidades.
São nomes, né, doutora Marlene? O personagem principal, Isaac, né, que é inspirado aí em uma história real. Como foi transformar, doutora Marlene, essa vivência em narrativa literária?
Olha, não é fácil. Na verdade, os fatos são verdadeiros e os personagens são fictícios. Então, não foi fácil encontrar o perfil de cada um. Não foi fácil. Por isso que demorou tanto para sair. Mas, enfim, eu consegui porque eu convivi muito perto com todos eles.
E assim, nos dias de hoje, a senhora mostra nesse livro uma história de superação e esperança, né? Hoje nós vivemos em dias de superação e esperança. Cada um com a sua história, cada um com o seu dia a dia, né, doutora Marlene? E por meio dessa obra, a senhora acredita que vai poder inspirar as pessoas que vão ler que tudo é possível nessa vida. Ele era um andarilho, superou, construiu uma família, conseguiu vencer. E todos nós podemos vencer. Essa obra mostra isso?
Mostra, sem dúvida. Essa obra mostra que com vontade e fé, você vai aonde você quiser.
É isso mesmo. Isso mostra que quem quer pode fazer tudo se transformar possível, né?
Pode fazer tudo. E ele, que era muito difícil para ele, ele conseguiu, Isaac conseguiu. Agora imagina nós aqui, o Nordeste, você sabe, falta tudo, né? Falta água, falta comida, falta vestimenta, ainda mais para eles que eram muito pobres. Então agora você imagina nós morando numa cidade maravilhosa como Campo Grande, né? Nós temos tudo, nós podemos tudo. Com fé em Deus e muita garra, muita vontade, muita organização, porque você tem que organizar a vida para poder fazer algum trabalho, porque você tem que planejar horários, você corre, corre, eu corro, corro, todos nós corremos muito. Nós temos, além do nosso trabalho aqui, nós temos família, que nós temos que cuidar, muitas outras coisas. Nós temos a filantropia que nós fazemos. Nós, por exemplo, no meu caso, eu faço filantropia para 3 instituições. Então, tudo muito corrido. A gente não tem muito tempo, não tem uma noite livre, não tem um dia livre. Mas é muito gostoso. Eu gosto de me envolver nessas causas e gosto de escrever e vou continuar escrevendo.
A escrita seria o seu momento de encontrar a senhora mesma. Aquele momento da sua vida é muito corrida, tem o trabalho aqui na Assembleia Legislativa, filantropia, outras atividades. Esse é o momento que a senhora se realiza. Doutora Marlene, quando nós falamos de filantropia, que recentemente a senhora, juntamente com um grupo de amigas, fizeram um evento para poder beneficiar a Santa Casa de Campo Grande. A senhora pode falar um pouquinho mais sobre esse trabalho?
Posso sim. Então, esse trabalho foi maravilhoso. Na verdade, nós recebemos um chamado, sabe? Porque quando a gente viu que a Santa Casa precisa muito, eu sei que é um trabalho de formiguinha, mas nós aproveitamos os 108 anos da Santa Casa para criar um grupo de 108 mulheres. Eu, Severina, daqui tem eu, Severina, tem uma menina que chama Lu, tem a Ana Paula da escola. Então a gente se reuniu, formamos esse grupo, nós vamos ter um estatuto, nós vamos ter a próxima reunião, nós já vamos eleger a nossa diretoria. Por enquanto eu estou falando em nome de todas, mas nós vamos fazer a nossa diretoria para ver quem vai presidir o grupo. Então nós fizemos sim. O primeiro evento foi um leilão que foi comandado pela nossa colega, que é a Vilma Rota. Ela é pecuarista, trabalha muito nesse meio, então ela se propôs a fazer um leilão para angariar fundo, porque o nosso objetivo é fazer a reforma total do nosso pronto-socorro da Santa Casa, que está péssimo. E já começamos com a primeira atividade que nós fizemos, que foi esse leilão. Nós tivemos a sorte de ganhar alguns objetos de artista, como o filho da Hebe Camargo mandou uma bolsa, outros artistas mandaram violões, pecuarista deram gado, outras pessoas joias. Então, a gente fez esse leilão, foi a primeira obra, foi o primeiro projeto das Madrinhas por Amor à Santa Casa, é assim que chama o grupo. E depois fizemos o segundo, que é esse jantar dançante que ocorreu ali no IOTED. Foi maravilhoso. Para você ter uma ideia, nós tivemos 403 participantes.
Foi um sucesso.
Foi um sucesso. Foi um evento lindo, 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 lindo. E também o que nós angariamos lá, tudo que nós recebemos, vai para a reforma do pronto-socorro. E já estamos pensando num terceiro evento. Nós queremos deixar o nosso pronto-socorro da Santa Casa o melhor e o maior pronto-socorro do Centro-Oeste.
Olha só, vocês estão ouvindo, né? Não é justificativa de falta de tempo, né, doutora Marlene? Doutora Marlene é escritora, atua na atividade da filantropia. Então, assim, são várias vertentes e demonstra que a gente pode ser tudo aquilo que a gente quiser, né, doutora Marlene? Isso mostra que a senhora é uma mulher de fibra nesse momento em que as mulheres assumem o protagonismo na nossa sociedade, né? E eu gostaria, pra gente encerrar, a senhora deixar sua mensagem final aqui pros nossos ouvintes, sua mensagem de motivação pra quem tá querendo ali escrever, tirar do papel um livro, né? Às vezes você fica ali, ai, mas tô com um pouco de vergonha. Isso demonstra que a senhora é um exemplo e que a gente pode seguir e tirar aqueles planos que estão no papel e para se transformarem em realidade, e falar um pouquinho mais sobre esse seu projeto e a sua biografia.
Sim, Regina, mas primeiro eu quero fazer um apelo à sociedade que colaborem com as madrinhas da Santa Casa para que a gente possa fazer essa reformulação do pronto-socorro da nossa cidade, porque todos nós precisamos, não só nós, mas o interior, qualquer problema que tenha lá, vem para a Santa Casa de Campo Grande. Então, quero fazer um apelo para o Mato Grosso do Sul, colaborem com as madrinhas da Santa Casa para que nós possamos ajudar um pouquinho em prol das nossas famílias mesmo, porque a gente nunca sabe quem de nós vai precisar, não é mesmo? Hoje nós estamos aqui tudo bem, mas a gente nunca sabe, um parente, um filho, a gente mesmo. Então, primeiro é este apelo que eu quero fazer. E segundo, eu quero dizer sim da obra, sabe? A obra é um incentivo à superação. Se você, qualquer problema que você tiver, você tem que estar incentivada a superar esse problema. E você supera. Basta você querer. Até os vícios. Quando a gente quer, a gente joga o cigarro fora e nunca mais a gente vai usá-lo, né? Então, assim, até nesse sentido, eu acho que é possível, porque a força humana é muito grande. Então, eu realmente acho que quem tem vontade, quem gosta de escrever. Vamos colocar para fora tudo aquilo que a gente sente, porque aquilo que a gente sente, os outros também sentem. E, de repente, vai servir como superação. Quanto ao meu projeto, é grande o projeto, mas eu estou muito incentivada e eu tenho dois ajudantes, que é o Edmir Conceição, que é um jornalista que você conhece. Ele é meu conterrâneo. Eu quero que ele me ajude, porque eu sei que ele já fez várias biografias. E a Valéria, que é meu braço direito aqui, é uma jornalista também maravilhosa como você. E aí eu quero sim fazer, porque quando a gente vai falar da gente é mais difícil, mas tendo a ajuda de alguém a gente vai conseguir. Eu quero deixar esse legado para o meu filho e para os meus netos.
Doutora Marlene, deixa o contato aqui para os nossos ouvintes, das madrinhas da Santa Casa, quem tem interesse de ajudar, como entrar em contato, né? Porque às vezes as pessoas estão ouvindo, se interessam em contribuir, em ajudar. Como que pode entrar em contato com vocês?
Então, a gente está se organizando, mas tem o telefone da Santa Casa, que me perdoe, mas eu não sei de cor. Tem o meu telefone particular, que eu posso dar, que é o 99811970. Pode me ligar. Quem tiver interesse em ser madrinha, nós agora ainda temos algumas vagas. Nós pegamos mulheres do comércio, né? Mulheres que têm, assim, uma condição de trazer outras, entendeu? Mulheres que são pecuaristas, que são empresárias. É isso que está, o nosso grupo estão essas mulheres. E pode sim, pode me ligar. Qualquer pessoa que quiser colaborar com a Santa Casa, pode ligar. As madrinhas é que a gente passa por um processo, tá? Mas também, tendo vontade de nos ajudar, por favor, nos ligue. Ligue para a Santa Casa. Lá nós temos a Raimunda, que é a pessoa que vai atender. E aqui o meu telefone particular, que eu já passei. Olha, eu quero agradecer imensamente a você, a todos os ouvintes da Lemes. Agradecer com muito carinho por vocês permitirem que eu falasse desse projeto meu. Muito obrigada.
A gente que agradece. A senhora poder compartilhar com a gente essa sua experiência e servir de motivação para outras pessoas também nesse caminho de superação, nesse dia a dia corrido, e mostrar que a gente é capaz, basta a gente querer e com fé em Deus, né? Com Deus no coração, tudo é possível. E um grande abraço, doutora. Muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a gente.
Obrigada, Rejane. E é aquilo. É com fé em Deus e boa vontade, a gente chega onde quiser.
Nós agradecemos à secretária de Gestão de Pessoas e presidente de honra da Escola do Legislativo, senador Ramis Tebet, e também escritora Marlene Figueira, pela participação no programa Direto ao Assunto. E o nosso programa fica por aqui. Você acompanha toda a programação da Rádio Alemes pelo site al.ms.gov.br e também por meio da Rádio 105.5.